A ONU News em Português, nesse Dia da Língua Portuguesa, tem o prazer de conversar por telefone com o escritor Mia Couto. Mia, muito obrigada por atender a gente. E você fala com a gente de Belo Horizonte, mas não de Minas Gerais, é isso?
Não, estou no Belo Horizonte, aqui a 40 quilômetros de Maputo, nos arredores de Maputo. Esta não é só uma coincidência, isto é uma prova da proximidade dos nossos povos, das nossas culturas, não é? Damos nomes que são tão parecidos, não?
E essa proximidade é exatamente uma das palavras que surgiram quando perguntamos, hoje é o Dia da Língua Portuguesa, perguntamos para pessoas de diversos países de língua portuguesa o que a língua significa, e muitas responderam essa questão da união. Numa entrevista passada conosco, Mia, você chegou a dizer que achava que a língua era como se fosse uma segunda mãe. O que significa a língua portuguesa para você, que é um autor traduzido em tantas outras línguas também, né?
A língua é a minha língua, em primeiro lugar. Digamos, faz parte quase do meu corpo. E eu partilho esse corpo com quase um mundo, não é? De milhões de gente que está repartida em vários cantos do mundo. E eu acho que agora ganhou um outro significado, porque nós falarmos e amarmos e cultivarmos esta língua é quase um ato de militância, né? Porque a tendência é tão hegemónica em relação a adotarmos uma única língua no mundo, que termos esta outra língua é quase uma militância pela diversidade.
E falando da diversidade, nos seus livros, você também usa muito as línguas africanas, as línguas locais moçambicanas, né? Quais as influências que você recebeu dessas línguas, tantas línguas que existem em Moçambique?
Muitas, porque, em primeiro lugar, antes das línguas, elas próprias, a cultura que subjaz essas línguas, não é? Que é uma cultura da oralidade, que é uma cultura da narrativa, de quem conta as histórias, né? Algumas das primeiras histórias que eu ouvi foram contadas numa outra língua, com um povo que tinha uma outra lógica, uma outra religião. Então, essa tentação de me mestiçar, de estar aberto, é uma coisa da minha infância, não é? Eu acho que essa é uma coisa que também eu sempre digo, quer dizer, quando se fala da língua portuguesa em Moçambique, é preciso estar atento que essa língua não pode ter uma relação de poder hegemónico também, como estava a falar há pouco do inglês, sobre as outras línguas africanas que vivem em Moçambique e que estão, digamos, ameaçadas por causa desta total, digamos assim, supremacia que tem hoje a língua portuguesa em Moçambique. Nós temos de estar atentos para não reproduzir esses erros dentro da nossa política linguística.
Ok, Mia, aqui é a Mônica. Mais uma vez, muito obrigada por falar conosco nesse dia da língua portuguesa, da cultura. Eu queria que você falasse para nós um pouco. Em primeiro lugar, parabéns, né? Porque você, exatamente daqui a 2 meses, você faz aniversário. E você...
Ah, lembrou-se, Mônica.
Lembrei, exatamente no dia 5, daqui exatamente 2 meses. E também por estar na reta final dessa nomeação para o Prêmio de Literatura de Dublin, mais uma vitória, você que já é Prêmio Camões. Eu gostaria que você nos falasse um pouco do seu próximo projeto, da sua próxima obra.
A minha próxima obra é nunca estive a trabalhar numa obra que tivesse já tão feita, porque este é o terceiro volume de uma trilogia. Eu estou fechando essa trilogia. Já foram publicados nos dois últimos anos, foram publicados 2 volumes. O meu plano é, por volta de setembro, outubro, publicar o terceiro e último volume desta trilogia.
E Mia, então, para concluirmos, a gente fez uma pesquisa nas nossas redes sociais sobre, com os nossos ouvintes e os nossos leitores das redes sociais, perguntando para as pessoas qual era a palavra delas favorita em português. Você consegue arriscar uma ou algumas palavras favoritas em português? A língua tem muitas, né?
Pois tem. Se me perguntarem hoje, agora, eu vou dizer uma. Se me perguntarem amanhã, digo outra. Eu não tenho problema de falta de fidelidade, então, nesses amores. Mas não sei, agora, como eu estou a escrever um livro que tem muito sobre uma viagem, sobre um barco, é mar, e eu acho que é uma palavra que tem vizinhanças com a mar, que tem vizinhanças com o infinito, com a viagem. Bom, enfim, eu escolheria mar agora.
E da nossa língua vê-se o mar, hein, Mia?
É verdade, isso é uma grande frase, sim, senhora. Ria também pode ser, porque também é uma palavra que, curiosamente, essas grandes palavras que referem os grandes conceitos, os grandes lugares, são quase sempre com três palavras: mãe, pai, rio, mar, lua. Enfim, tenho essa predileção por este conjunto de três letras que constituem, assim, grandes palavras.
E além disso também, é tão, tão feliz essa escolha sua, e tão significativa, e tão simbólica, né? Porque foi através desse mar que a nossa língua se espalhou pelos quatro continentes, né? Ela foi a primeira língua a ser globalizada. Então, olha que coisa interessante você citar essa palavra que tem realmente tudo a ver com a língua, né? Laura, eu passo para você agora, porque se deixar a gente falando com minha conta, acho que a gente fala a tarde inteira.
Mia, então, se você puder, uma última pergunta, uma curiosidade nossa.
Diga,
que conversamos. Você escreve em português, tem as influências das línguas africanas na sua obra e, como você falou, na sua infância, mas você é traduzido em diversas línguas. Como é que esse processo de tradução, você acompanha alguma? Porque imagino que deve ser difícil, tem coisa que se perde quando não está na língua que foi escrita originalmente, não?
É um processo sempre difícil. Eu imagino que é sempre difícil qualquer livro, mas o elemento poético não é só o elemento linguístico, mas o facto de eu ser um poeta e, portanto, mesmo em prosa escrever poesia, já torna o assunto um pouco mais complicado. Eu confesso que às vezes me arrependo de ter escrito um livro quando se trata do processo de tradução, que é sempre longo, é muito trabalhoso, mas obviamente eu faço isso em conjunto com os tradutores. E os tradutores, para mim, seja no meu caso ou em qualquer caso, deviam ter o nome na capa, porque são quase co-autores de um livro.
Muito obrigada, Mia. Mais uma vez, um prazer.
Um abraço para
conversar
vocês
com
duas.
Você. Obrigada por falar conosco de Belo Horizonte, Moçambique. E feliz Dia da Língua
Portuguesa. Um abraço
portuguesa.
Para todos os ouvintes.